Josué capítulo 5, verso 10. Na quinta-feira, nós falamos sobre um momento muito importante, que foi a circuncisão dos homens. E eu falei aqui que a marca que eles precisavam era a circuncisão para entrar na promessa, porque a promessa tinha sido feita para o povo, e eles não eram um povo enquanto não recebessem essa marca. Nós também não somos o povo de Deus enquanto não recebemos a marca que nos credencia para receber e viver a promessa. A marca que nós precisamos, que nos identifica como povo de Deus, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Foi uma palavra linda, você pode ouvi-la tanto no Spotify ou assisti-la no YouTube. A palavra de hoje, no verso 10 do capítulo 5, a sequência daquele texto, diz assim: Josué, capítulo 5, verso 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. Para você entender por que que aquele povo precisava celebrar a Páscoa, no momento em que eles tinham acabado de entrar na terra prometida, você precisa entender o que significava a Páscoa e como ela surgiu. E aí a gente precisa voltar lá no livro de Êxodo, lá no começo dessa peregrinação. Aliás, antes disso, a Bíblia diz que o povo começou a clamar a Deus porque o povo estava sofrendo no Egito. 400 anos de humilhação, e eles começaram a orar ao Senhor. Foi quando Deus se apresentou para Moisés e disse: Moisés, você é o libertador desse povo, eu vou te usar para libertar o meu povo. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, já aplicando essa palavra na nossa vida, algo muito especial. Escuta, quando o povo começou a clamar a Deus, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a resposta dessa oração tinha sido feita, já começada a ser preparada, antes mesmo do povo orar. Moisés, quando Deus falou com ele, ele tinha 80 anos de idade, ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos ele já estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro. Foi quando Deus apareceu para ele e disse: tira as sandálias dos seus pés, Moisés, porque a terra que você está é uma terra santa. Deus falou com ele, ele tinha 80 anos, e Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Mas o interessante disso tudo é que 80 anos antes, porque quando Moisés já estava na barriga de Joquebede, a Bíblia diz que o faraó, instruído por Satanás, ele manda matar todos os meninos que nascessem naquela época. Joquebede escondeu Moisés, ou seja, o plano de Deus já estava em ação. Você não entendeu? Eu vou trazer isso para a sua vida. Antes mesmo de você orar, Deus já estava preparando a resposta para o seu clamor. O povo ora, mas 80 anos antes, Deus já estava preparando Moisés. Levanta sua mão em nome de Jesus. O que você precisa não é novidade para o Senhor. O que você está clamando agora já está preparado no mundo espiritual. E assim como Moisés, vai se manifestar para trazer não só o que você precisa, mas além, tudo que o propósito de Deus estabeleceu para você, e você nem imagina. Se você recebe essa palavra, adore Ele, glorifica o nome dEle. Oh, glória a Deus. Deus chama Moisés e diz assim: vá lá e diga para o faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Só que Deus avisa Moisés: eu vou endurecer o coração dele. Deus queria que o povo conhecesse ele. Deus queria que o próprio Egito conhecesse ele. Foi uma praga, o coração resistiu. Duas pragas, coração endurecido. 9 pragas e ele irredutível. Foi então que Deus decretou a 10ª praga. Terrível. A morte de todos os primogênitos. os primeiros filhos. Quando eu digo todos, inclui nessa relação até os primogênitos dos israelitas. Nesse mundo, nós estamos sujeitos à mesma tempestade que vem sobre o bom e sobre o mal. O anjo da morte viria sobre todas as crianças, sejam elas hebreias ou egípcias. Mas a tempestade pode vir sobre o bom e sobre o mal. Mas aquele que confia no Senhor sempre terá um abrigo em meio à tempestade. O que eu quero dizer é que a crise pode vir para todos, mas aqueles que confiam no Senhor serão guardados e não tropeçarão, como nós lemos no texto que começamos este culto. Eu quero dizer para você que estamos sujeitos a essa terra a todo tipo de mal que todo mundo está, seja crente, seja ateu, seja quem for. Mas a boa notícia é que nós temos a confiança de que Deus pode nos guardar. E foi exatamente isso que ele fez com aquele povo. Ele chegou para Moisés e disse: fala para o povo que eles deverão sacrificar o melhor cordeiro que eles tiverem. E aqui fica mais um princípio. Repito, a Bíblia não é apenas um livro de histórias. A Bíblia é um livro de princípios e que traz para a gente muito conhecimento sobre o caráter de Deus. Quando Deus diz para Moisés que deveria ser o melhor cordeiro, isso nos mostra que Deus, ele recebe o melhor, porque ele merece o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dom, o melhor do nosso esforço, o melhor do nosso recurso. É por isso que muitas pessoas, elas olham para toda essa construção e pensam: poxa, por que gastar milhões de reais para construir, para reformar, para fazer uma coisa dessa? Esse discurso é o discurso de Judas. Judas chegou para Jesus no momento em que Maria quebra um vidro de alabastro, um perfume caríssimo, que era quase um ano de trabalho de uma pessoa comum, e derrama aquele unguento, aquele perfume sobre Jesus. Judas se manifesta e diz: por que que nós não damos esse dinheiro para os pobres? Isso é um desperdício. Na verdade, ele não estava nem com boas intenções, ele era ladrão. E o que que Jesus disse? Jesus disse o quê? Os pobres vocês terão sempre, mas a honra que essa mulher está me dando, isso sempre será lembrado. Em outras palavras, deixa eu dizer uma coisa. Uma coisa não tem a ver com a outra. A igreja tem que cuidar dos pobres. A igreja tem que fazer ação social. A igreja tem que fazer tudo isso. Mas nós nunca vamos negligenciar a excelência para o Senhor. Deus merece o melhor, o nosso melhor, o nosso melhor. É a melhor, eu vou fazer o melhor, a limpeza, o horário, eu vou fazer sempre o melhor, porque o nosso Deus não é qualquer Deus, ele é um Deus verdadeiro, ele é o Criador dos céus e da terra. Então quando ele diz para Moisés, é o melhor cordeiro, tinha que ser o melhor cordeiro, tinha que ser o melhor cordeiro. Tanto que quando você vai lá para o livro de Malaquias, você vai ver Deus falando assim: olha, era melhor vocês fecharem as portas do templo, porque eu detesto o culto que vocês estão oferecendo para mim. Pega esses animais que vocês estão oferecendo para mim como sacrifício e deem para o governador, vê se eles vão aceitar. Vocês estão dando pior para mim. Deus não precisa de sacrifício, Deus não precisa de nada disso. Mas as nossas atitudes mostram quem é o primeiro lugar na nossa vida. É o seu melhor tempo. É a sua melhor atenção no culto. Ele disse: você vai pegar o cordeiro, cada família vai pegar o cordeiro, vai matar o cordeiro, vai assar a carne desse cordeiro, com ervas amargas, e vocês vão comer pães sem fermento. Era a Páscoa, e você achava que era o ovinho de chocolate do coelhinho da Páscoa. Não, a primeira Páscoa significava livramento para aquele povo. Uma mudança de fase. Por quê? Porque o anjo viria, mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais, nos portais, o anjo não poderia entrar e, portanto, a morte não entraria naquela casa. Uau! Agora você está entendendo por que que João, lá no capítulo 1 de João, o João o Batista, a Bíblia diz que quando ele estava no Jordão, Jesus veio aparecendo, ele estava com seus discípulos e João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus é fantástico. Desde o início ele já viu o final. E desde o início, aquele Cordeiro que era o substituto, porque o Cordeiro tinha que morrer para que um primogênito não morresse, aquele Cordeiro era a representação de Jesus. Ele é o Cordeiro que veio para substituir nós. Era para a gente morrer na cruz, mas o Cordeiro morreu, e o sangue de Jesus está sobre a nossa casa, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, onde o mal não pode entrar. Aleluia! Meu Deus! Então era uma festa, que Deus deu uma ordem para eles. Olha o que está escrito no verso 14, do capítulo 12 de Êxodo. Deus está dizendo: olha, esse dia será um memorial que vocês e todas as suas gerações celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um estatuto perpétuo. Deus estava dizendo: é uma festa que vocês vão se lembrar do que eu estou fazendo hoje. Eu estou dando livramento para vocês, e mais, eu estou tirando vocês desse lugar. Olha o que está escrito no verso 17 do capítulo 12: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei as tropas de vocês do Egito. Celebrem esse dia como estatuto perpétuo por todas as suas gerações. Todo ano eles deveriam realizar a Páscoa e lembrar do que Deus tinha feito, e eles fizeram isso. O segundo ano eles já tinham saído, todos tinham passado pelo mar, tudo já tinha acontecido, várias coisas. No segundo ano, olha o que diz aqui no capítulo 9 de Números, verso 1 e 2, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai. Ele já estava no deserto do Sinai, e no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, ele disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa no tempo, porque existe um tempo determinado para celebração na sua vida. Existe um tempo determinado para a festa. Existe um tempo determinado para a alegria. Agora pergunta para mim: eles celebraram? Pergunta para mim. Não. Era para ser todo ano. Mas eles realizaram apenas uma Páscoa ao Senhor. Nos 40 anos que eles ficaram no deserto. Rashi, que é um respeitado rabino francês, que viveu em 1040 depois de Cristo, ele é um comentarista muito, mas muito, 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 muito respeitado da Torá, que são os primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu o seguinte sobre esse fato: é uma vergonha para Israel que ao longo dos 40 anos em que os filhos de Israel estiveram no deserto, eles trouxeram tão somente este sacrifício do Pessá, que significa Páscoa. Agora é uma nova geração. Esses que não realizaram a Páscoa todos os anos conforme tinham sido orientados, eles morreram, ficaram no deserto. Agora eram os filhos. Essa nova geração finalmente chega até a terra prometida, e depois da circuncisão, eles finalmente chegam ao momento deles celebrarem a festa pela primeira vez na vida deles, e pela primeira vez em Canaã. A celebração marcava, eu quero que você guarde isso, porque aqui você vai começar a entender o norte dessa mensagem para o seu coração. A celebração marcava o encerramento de um ciclo e um começo de outro. Você precisa aprender a celebrar o final de alguns ciclos da sua vida. Você precisa aprender a celebrar mudanças que acontecem na sua vida. É por isso que Deus criou festas como memoriais, três delas em Israel: a Páscoa, que deve ser realizada todo ano, a festa das barracas, para se lembrar que eles viveram na barraca e foram peregrinos, e a festa de Pentecostes, que era a festa das colheitas, que eles deveriam celebrar a colheita que Deus tinha dado para eles. Escuta o que eu vou dizer: nós devemos celebrar as mudanças que Deus fez na nossa vida. E é isso, aquela festa representava o fim de muitas coisas. Tem coisa que você precisa comemorar porque acabou. Tem coisa que você precisa fazer festa porque chegou ao fim. Olha o que diz. Eu separei 4 significados da Páscoa. E trazendo isso para a nossa vida. Se a Páscoa era a comemoração do encerramento de um ciclo, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Precisamos, número 1, precisamos celebrar o fim do ciclo da escravidão. Esse era o objetivo de Deus, que eles celebrassem o final do ciclo de uma escravidão, 400 anos como escravos. E por que fica fácil entender que eles não comemoraram a Páscoa? Porque por muitas vezes eles não se viam livres, eles desejavam aquela vida de escravidão que eles tiveram. E trazendo isso para a nossa vida, gente, nós precisamos celebrar o fim da escravidão na nossa vida. Nós não somos mais escravos, nós fomos livres, mas você vê tantas pessoas que ainda estão presas, pessoas que ainda são escravas. Eu li um livro esses dias de um americano, e ele diz que ele precisava dar um treinamento para os pastores dele, pastor muito abençoado, e ele tinha uma equipe, e era uma gincana, uma espécie de brincadeira, onde ele trancou, na verdade ele colocou os pastores, cada um numa sala, e ele disse que um dos pastores que ficou numa sala, ele fechou a porta, mas ele não trancou a porta. Só que ele falou para o homem, para o pastor: a porta está trancada, eu não vou abrir, não adianta você gritar, você vai ficar aqui. E o pastor gritava, gritava, gritava. Ele ficou o dia inteiro gritando. Sabe o que ele fez no final? Cavou um buraco no teto e saiu engateando pelo telhado. Só que tem um detalhe: a porta nunca esteve trancada. O pastor apenas encostou a porta. E ele disse que a porta estava fechada. E ele acreditou nisso. Olha aqui para mim. O diabo tem dito para muitas pessoas: você está preso. Você está preso. Você está preso na pornografia. Você está escrava nessa angústia. Você está escrava da depressão. E você é isso. Só que o maior argumento do diabo é a mentira. Deixa eu te contar uma novidade que talvez você ainda não entendeu. Jesus abriu a porta, Jesus arrancou a tranca. Então mete o pé na porta, porque a porta está aberta. Você não é mais escravo, você está livre de toda mentira, de todo pecado, de tudo aquilo que o diabo diz que você está preso, mas você não está. Tem gente presa à religiosidade até hoje. Você não tem ideia de quantas mensagens que eu recebo. O pessoal manda para a nossa equipe, quando eles veem um vídeo da reforma, diz assim: é um absurdo pintar a parede de preta, Deus não está nisso. Ah, falou agora o quarta pessoa da Trindade. Onde é que na Bíblia está escrito que a igreja, no tempo primeiro, a Bíblia nem fala de templo, porque na época não tinha isso. As pessoas se reuniam onde era possível, não tinha um prédio para isso. Aí tem que, não, porque eu acho, pega o seu achismo, sabe? Pega o seu banquinho e saia de mansinho, como diz o profeta Raul Gil. A pessoa quer falar como é que tem que ser a parede. Eu nem discuto, porque uma coisa que eu aprendi é, quando alguém te faz uma pergunta, você tem que discernir se essa pessoa quer resposta ou se ela quer confusão. E eu não vou entrar em confusão, porque eu tenho uma grande obra para fazer. A pessoa fala assim: porque preto não é de Deus. A minha vontade é escrever assim: isso é racismo, meu filho. Onde quem falou que preto é de Deus? Deus fez todas as cores. Aliás, para sua informação, a junção de todas as cores, pega azul, vermelho, mistura tudo. Quando mistura tudo, sabe o que que vira? O preto. O preto é a soma de todas as cores. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Deus fez o branco, Deus fez o preto, Deus fez o amarelo, Deus fez o vermelho. Deus é dono de todas as coisas. O resto é escravidão na cabeça da pessoa. É como se tem um time que Deus, que Jesus não deu moral, eram os religiosos. Os que achavam que eram querubins. Chegava um dia de Jesus, e Jesus provocava, hein? Ah, tem um cego. Ah, você está cego. Ele puxa assim e cospe. Faz um lodinho com cuspe. Pega o barro, coloca nos olhos do cego. Mas os religiosos, bactéria, que nojo, e não viram o principal. O cego não era mais cego, voltou a enxergar. É como se a gente pensasse Jesus sendo criticado pelos fariseus, pelos religiosos que diziam o quê? Os críticos, os escravos da religião, diziam o quê? Olha lá, onde já se viu falar com o morto, foi falar com o morto. Lázaro está morto há 4 dias, ele chamou, e o pior, quem Lázaro pensa que é? Saiu andando, cheio de faixas ainda, meu Deus. Gente, é o cabimento, não tem cabimento. Não tem cabimento, porque uma pessoa escrava pela religiosidade, ela não consegue ver o que Jesus está fazendo. Ah, meu filho, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, o povo está sendo salvo, as famílias sendo ressuscitadas, os casamentos restaurados. Deus está fazendo milagres. Ele tem uma cidade para salvar. Ele tem uma região para salvar, Ele tem um estado para salvar, Ele tem uma nação para salvar. Você é livre. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Livres. Você não é mais escravo. Então nós precisamos celebrar isso. O povo não celebrava a Páscoa, por quê? Porque se viam como escravos. Precisamos celebrar a mudança geográfica. Deus tirou eles de um lugar, levou para outro, e ia levar para outro, só não foram porque eles resistiram aqui no deserto. Eles não queriam ir para frente, eles queriam voltar para trás. É gente que não aceita mudança geográfica. Às vezes Deus vai te tirar de um lugar e vai te levar para outro lugar. Às vezes Ele vai te tirar de um trabalho e colocar em outro ambiente. Às vezes Ele vai te tirar de um bairro, de uma cidade. Não olha para trás. Se você veio de outra cidade, de repente você está olhando para trás, dizendo assim, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui, porque a minha vida lá, ei, deixa eu dizer uma coisa, Deus não erra. Não volta para o lugar de onde Deus te tirou. Deus está te conduzindo para outro lugar. Deus está te conduzindo. Como é importante entender isso. Irmãos, eu entendo tanto isso, que eu vou te falar uma coisa. Todo café da missão, eu sou muito transparente. É claro que a gente não quer perder ninguém, mas eu não sou dono de ninguém, eu não sou esse tipo de pastor que diz assim, se você sair, você vai sair na maldição. Querido, se um dia que você não estiver bem aqui, o dia que você entrar e sair vazio, o dia que Deus não falar mais com você nesse lugar, que eu, Viviane e os demais pastores não formos mais inspiração para você, você tem que sair mesmo, pode ir à vontade, vai embora de boa. Eu não queria que você fosse, mas se você quiser ir, pode ir de boa. Porque nós não seguramos ninguém. Nós sabemos qual é a comida que está sendo servida aqui. E aqueles que querem se alimentar, vão ficar, vão comer, vão crescer e vão avançar. Aqueles que não querem, tranquilo, podem ir, de boa, a porta está aberta. Nós não temos um monopólio. Aqui não é escravidão. Pode ir. Pode ir. E muitos vão. E no final ainda sempre sobra para o pastor, porque eu fui embora e o pastor nem foi atrás de mim. Ué, você que foi embora, você que tem que vir falar comigo, meu filho. Tem 5 mil pessoas na igreja. E eu não estou dando um recado para ninguém não, viu? Eu falo isso em toda reunião. Você tem que entender isso. As mudanças geográficas, elas são importantes. Se Deus falou, vai embora. Mas se Deus não falou, como a pastora disse, se a escolha é sua, se tem um mar, é você que vai ter que atravessar. Porque se Deus não mandou você ir para um lugar, para o outro, e o mar está no meio do caminho, é você que vai ter que se virar para nadar e chegar do outro lado. Agora deixa eu dizer uma coisa, quando Deus te tira de um lugar para te levar para outro, se o mar aparecer no meio do caminho, fique tranquilo, meu filho, porque Ele vai dar ordem para o mar vai se dividir e você vai passar. Não tem obstáculo quando Deus quer te levar para outro lugar. É o que estamos vivendo agora. Pastor, você é maluco? Está indo para um lugar de 68 mil metros quadrados? Meu Deus do céu, o aluguel deve ser caro, muito caro. Pastor, o que você está fazendo? Pastor, o que você está fazendo? Meu filho, se Deus falou comigo, eu dou o passo e o mar se abre, e o mar está se abrindo, Terceira coisa que a gente precisa celebrar, a mudança de relacionamentos. Às vezes Deus te tira de um lugar, te coloca em outro, e às vezes Ele muda completamente as pessoas que estão à sua volta. Deus tira aquele povo do Egito porque aquele povo do Egito não respeitava esse povo. Aquele povo, na verdade, se aproveitava. Esse povo não queria ver crescer. O povo do Egito não queria ver o povo de Deus crescer. Se você ver lá o começo de Êxodo, você vai ver o que o faraó faz. Ele manda matar os meninos porque o povo estava crescendo. Mas a Bíblia diz que quanto mais o povo era perseguido, mais o povo crescia. Pode perseguir, porque quanto mais somos perseguidos, mais nós crescemos. É igual a massa, quanto mais você bate a massa, mais ela cresce. Deus tem um plano. Agora, desde que você celebre a mudança de relacionamentos. Aquele povo escravizava, aquele povo humilhava. O problema é que tem gente que gosta de ser humilhada. Se tornou tão dependente, tão escrava, que ela prefere ser humilhada do que ser mudada de lugar e de relacionamentos. Meu Deus, Deus tira, a pessoa vai atrás, manda uma mensagem no WhatsApp: o que aconteceu? Você sumiu, volta para a minha vida, sufoco. E Deus está falando: não acredito. Tirei da vida dela, tirei da vida dele, está indo atrás. Meu filho, deixa eu contar uma coisa para você. Quando Deus tira da sua vida, Ele coloca pessoas melhores para te ajudar a crescer e para te levar aonde você precisa chegar. Então não tenha medo da mudança de relacionamentos. Eu não estou falando de casamento, fique claro. Ora para se converter. Está acontecendo isso. Ora para mudar. Está acontecendo isso. Mas qualquer outro tipo de relacionamento que não seja casamento, meu filho, Deus tem pessoas certas para nos levar onde nós precisamos ir. Estou terminando. Quarta coisa. Precisamos celebrar o fim de um ciclo de limitações. Deus fez tantos milagres. O pão vinha do céu, a carne vinha voando, tinha água da rocha, os sapatos não envelheciam, as roupas não ficavam velhas. Eles não celebravam e ficavam olhando para aquilo que eles viviam no Egito, e era uma vida completamente de limitação. Deus está dando um ótimo, a gente olha para o ruim como se fosse bom. Isso é deturpação. Deturpamos a realidade. Mas a Bíblia diz que os filhos tinham a chance agora de fazer diferente. Você tem a chance de fazer diferente. Eles chegam na terra prometida. Eles chegam em Gilgal. É o primeiro acampamento deles em Canaã, nas planícies de Jericó. E a Bíblia diz que eles, depois de serem circuncidados, comemoraram a Páscoa. Sabe o que eles estavam comemorando? o fim de um ciclo e o começo de outro. Quem está comemorando aqui o fim de um ciclo e o começo de outro? Eu estou comemorando o fim de um ciclo e o começo de outro. Sabe o que eles estavam comemorando? O deserto ficou para trás. Levanta a mão, eu declaro em nome de Jesus. Hoje o deserto fica para trás. Hoje você celebra o que você viveu no deserto, mas você celebra o que Deus está fazendo a partir de agora. O que ficou no deserto, ficou no deserto. Pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Fica no deserto. Agora é coisa nova. Quer ver aqui o texto? Josué capítulo 5, verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Deus mudou a dieta deles. Deus mudou o cardápio deles. Não, tem gente, Deus muda para o novo, e a pessoa está olhando para trás. Ela reclamava do maná antes, agora dizendo, ai, que saudade do maná. Você duvida que vai ter gente lá na igreja nova falando assim, ai, eu tenho saudades da igreja, lá na Gersomino Saia. Tem gente que tem saudade dela da Bento Carro, vai para lá. Por quê? Porque Deus me chamou para expandir um reino e não para fazer uma panelinha. Tem muita gente para ser salva nessa cidade. Tem muita gente para ser salva nessa cidade. Aleluia! Oh, Deus mudou a dieta. Agora, pera um pouquinho. Eles celebraram a Páscoa antes do maná acabar. Eles celebraram a Páscoa antes de expulsar os gigantes que viviam naquele lugar. Ah, isso me ensina. No mundo espiritual isso tem muito. Esses dias eu falei sobre comemorar antes. O problema é quando você se acha e comemora antes. Agora, quando você agradece a Deus por aquilo que ele ainda nem completou, mas como se ele já tivesse completado, uau, uau. É quando você faz festa para agradecer pelo que ele vai fazer, como se ele já tivesse feito. Celebraram a Páscoa, celebraram tudo, por quê? Porque eles tinham convicção da promessa. Gente, eu vi uma reportagem esse final de semana sobre Gilgal, o lugar onde eles estavam acampados e onde eles fizeram a Páscoa. Uma reportagem mostrou uma imagem aérea, tem uma imagem de uma sandália feita por pedras, e só é possível identificar a imagem dessa sandália do alto, pela uma imagem de drone. Sabe por quê? Porque eles acreditavam na promessa e por isso eles celebraram a Páscoa. Agora pergunta para mim, qual era a promessa, pastor? Josué capítulo 1, verso 3, olha a promessa que eles tinham convicção. O Senhor disse, eu darei a vocês todo o lugar onde puserem os pés. Se eles já estavam com os pés lá, já era deles, já era deles, já era deles. Eu não sei como eu vou vencer os gigantes, mas eu estou colocando pé. E se eu estou colocando pé, esse lugar é meu, esse lugar é meu. Eu não sei como é que eu vou comprar, mas eu estou colocando os pés. E se eu estou colocando os pés, esse lugar já é do Senhor. Aleluia. Até marchei aqui para mostrar o sapato que eu ganhei da Eliela Calçados. Ó. Obrigado. Glória a Deus. É macio. Aqui, estou terminando. Conheci uma pastora lá em Araraquara. Que ela comprou um balde. Ai, Jesus, só falta fazer isso aqui. Crente é meio doido, né? Não, gente? Dá uma olhada para a pessoa do seu lado e vê aí se... Lá em Tapetinho, ninguém chama os dois de 13, não entendo por quê. Vê se tem uma cara de 13. Eu não entendo isso. Aí, olha aqui. Olha assim, ó. Comprou a vassoura, o rodo. Comprou o balde. Produto de limpeza. Acordaram de manhã, ela e o marido, pastor. E foram lavar a frente da calçada de uma casa. Por que calçada? Porque o portão estava fechado, a casa era para alugar. Você já pensou você lavar a calçada numa casa que está para alugar? Pois é, fizeram isso. A vizinha, imagina a vizinha saindo. Ah, vocês que alugaram? Não, 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 nós compramos. Pois é. Eles acreditavam que onde eles pudessem colocar as plantas dos pés e orar, se consagrasse ao Senhor. A casa não estava à venda, a casa estava para alugar, mas eles compraram a casa e eles moram na casa hoje. Porque eles entenderam que o ciclo estava mudando, eles já estavam celebrando e cuidando daquilo que ele ainda não era deles, mas eles já criam que seria deles. Você precisa celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Celebra o fim da escravidão. Celebra a mudança de ambiente, a mudança de geografia. Celebra a mudança de relacionamentos, a mudança de pessoas na sua vida. Celebra o fim da escassez e da limitação. Deus está colocando você num amplo lugar hoje. Eu quero que você levante-se agora, fique de pé. Enquanto nós cantamos essa música, que nós queremos viver algo novo. Nós vamos dizer, vem nos visitar aqui, Senhor. Você vai sair do seu lugar, só se você realmente entende que você está vivendo o final de um ciclo hoje. Você vai sair, vai se terminar o culto aqui. Vai vir aqui o culto, vai dizer, eu sou eu, pastor. Eu quero um novo ciclo na minha vida. Eu estou encerrando um ciclo e eu já estou festejando o início de um outro ciclo. Eu quero. Eu vou pisar nas promessas que Deus tem para mim. Eu vou celebrar isso. Eu vou festejar isso.
Eu quero viver algo novo.
É isso. Coloca a mão na sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. Começa a agradecer pela sua mente livre. Você não tem mais mente de escravo. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. A sua mente é livre. Livre de um passado. Livre daquilo que não deu certo. Porque Deus tem algo que vai dar certo. Então, em nome de Jesus Cristo, toda mente escrava, a mente da religiosidade, a mente daquilo que te aprisiona num quarto, a porta está aberta. Jesus abriu essa porta, e hoje você está saindo por ela, para celebrar, para agradecer, para dizer muito obrigado, Senhor. O Senhor me libertou, o Senhor me salvou. Agradeça a Ele porque Ele já te mudou de lugares, Ele te tirou de lugares, Ele te colocou em outros lugares, lugares que Ele te trouxe. Ah, esses lugares onde Deus está te colocando, fique tranquilo, Ele vai abrir o mar. Não pare diante de uma dificuldade, não queira voltar atrás, mas permaneça firme, firme na convicção do que Ele te chamou para ser e para fazer. Diga isso agora, Senhor. Eu aceito, Senhor, a mudança de relacionamentos. Pode colocar as pessoas certas na minha vida, as pessoas que vão me fazer crescer, as pessoas que vão me fazer chegar do outro lado. Diga para Ele: eu celebro o final da escassez, da limitação. Eu não vou me apegar às coisas, ah, Senhor, as coisas que já foram boas, mas já passaram. Eu quero coisa nova, Senhor. Eu quero viver coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas.
Deus está fazendo.
Eu vou viver coisas novas, diga isso para Ele.
Coisas novas.
Coisas novas eu declaro sobre a sua vida. Onde você colocar os seus pés, será abençoado. Na sua casa, no seu trabalho, no novo de Deus. Dê passos de fé. creia, o Senhor te chamou para ir para o outro lado. Você já está do outro lado. Só você crer, só você receber, só você agir. Em nome de Jesus, eu declaro sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que estão nos acompanhando pela internet agora. Não é porque você não está aqui, onde você estiver, a presença do Espírito Santo está aí com você, e que você possa viver um novo tempo. Celebra o final de um ciclo. Tem coisa que acabou na nossa vida que a gente precisa celebrar, a gente precisa agradecer. Glória a Deus que terminou, glória a Deus que esse ciclo acabou. Agora, eu já te agradeço porque eu tenho um novo ciclo para trilhar, eu tenho um novo endereço para estar, eu tenho uma nova vida para viver, em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, você vai glorificar Ele, você vai dar glórias a Ele, você vai fazer a expressão de louvor a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu levanto as minhas mãos e declaro que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com a sua família, hoje e para todo o sempre.